Reportagem Especial.
Em junho de 1973, começavam as obras da represa de Sobradinho, aproveitando as águas do Rio São Francisco no sertão da Bahia. Os anos seguintes testemunharam alagamento de povoados, deslocamento de 70 mil pessoas e o surgimento do maior lago artificial do Brasil e da estratégica usina hidrelétrica que ajuda a abastecer o Nordeste de água e energia. Eu sou José Carlos Oliveira e essa reportagem especial em 5 capítulos traz um pouco da história e da perspectiva futura para a região de Sobradinho. Cinquenta anos depois do início das obras, atravessamos esse mar do sertão para reavivar a memória de antigos moradores dos povoados alagados e avaliar os prós e os contras do mega empreendimento.
Veio esse projeto da barragem, prometendo mundos e fundos, vida maravilhosa, mas eu, pelo menos, nessa cidade, achei muita diferença. Eu amava demais a minha casa nova velha. Lá a gente tinha uma vida de muita felicidade. Era um lugar pequeno, mas lá a gente vivia na margem do São Francisco, tinha tudo puro, tá entendendo? As verduras, as frutas, tudo de primeira qualidade. E por isso o povo gozava de muita saúde.
Dona Lenita Ferreira, de 80 anos de idade, é testemunha das transformações na região, para o bem e para o mal. Na visita a Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Arcado e Sobradinho, entrevistamos 12 antigos moradores que vivenciaram essa história bem de perto lá no sertão da Bahia. Rola um clima de saudosismo das cidades alagadas, mas também cobrança de dívidas sociais históricas. Claro, também há aqueles que só falam do desenvolvimento regional trazido pela represa. A gente também conversou com dirigentes da usina hidrelétrica de Sobradinho, do movimento dos atingidos por barragem no sertão baiano, além de parlamentares que já debateram o tema na Câmara dos Deputados.
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Literatura, cinema e música são artes que ajudaram a reforçar a mística em torno da represa de Sobradinho. Essa história de mar no sertão surgiu no clássico livro Os Sertões, que o jornalista, escritor e geógrafo Euclides da Cunha publicou em 1902. Ele retrata a Guerra de Canudos, travada entre o Exército Brasileiro e seguidores do Beato Antônio Conselheiro entre 1896 e 1897 no sertão da Bahia. Foi lá que Conselheiro teria revelado a profecia de que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Nos anos 1960, o cineasta Glauber Rocha, maior expoente do cinema novo, repetiu a frase no clássico filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na música, Sá e Guarabira associaram a profecia à construção da represa das águas do Rio São Francisco, na Bahia.
Adeus, Remanso, Casa Nova, Centro Sé. Adeus, Pilão Arcado, vem o Rio te engolir.
A represa parece mar de verdade e os números de Sobradinho impressionam. São 320 quilômetros de extensão, 4.214 quilômetros quadrados de espelho d'água e capacidade de armazenamento de mais de 34 bilhões de metros cúbicos de água. É o maior lago artificial do Brasil e o décimo maior do mundo. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco era a responsável pela obra. O atual presidente da Eletrobras, Chesf, João Henrique Franklin, lembra como tudo começou lá em junho de 1973.
No início de tudo, Sobradinho ia ser apenas uma barragem para acumular água. Com o desenvolvimento do projeto, foi instalada uma grande usina, gerando 1.050 megawatts de capacidade, um sistema de transmissão associado, que é o início da interligação da região Nordeste com outras regiões do país.
A usina hidrelétrica de Sobradinho entrou em operação em novembro de 1979 e, desde então, mantém relevância para o desenvolvimento regional, segundo João Henrique Franklin.
A obra de Sobradinho propiciou um desenvolvimento social enorme para aquela região. O abastecimento d'água, a irrigação, o próprio turismo na região e também a fruticultura. Os benefícios socioambientais que o reservatório propiciou são inúmeros e até os dias de hoje.
Embaixo dos 4.214 quilômetros quadrados de espelho d'água ficaram ecossistemas de Caatinga e Cerrado e, principalmente, povoados e o centro antigo das cidades baianas de Remanso, Casa Nova, Centro Sé e Pilão Arcado. Também foram alagadas algumas partes dos municípios de Xique-Xique, Barra, Itaguaçu da Bahia e Juazeiro, onde foi instalado o canteiro de obras perto do Salto de Sobradinho. Os números são controversos, mas calcula-se que mais de 70 mil pessoas de 12 mil famílias tenham sido obrigadas a se transferir do local de moradia para dar lugar à represa de Sobradinho. E em que contexto essa obra gigantesca foi iniciada há 50 anos? Quem nos conta é o Marcos Souza, dirigente do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens no Sertão da Bahia.
Era um contexto de ditadura militar, né? Nos anos 70, num período onde estava em alta uma supressão de direitos civis, né? Onde a institucionalidade era flexível aos interesses do capital e do Estado e, consequentemente, a participação popular era duramente reprimida. Então, esse projeto da hidrelétrica de Sobradinho é apresentado como algo dado e aí restava para a população e até as autoridades locais aceitarem este fato e tentarem conhecer o projeto a partir de diálogos com os responsáveis pela obra de modo geral.
Num contexto como esse, pode-se concluir que não rolou muita discussão prévia nem mesmo com a população deslocada, como lembra Marcos Souza.
Quando sai a notícia de que vai se fazer uma barragem em Sobradinho, a falta de comunicação é um dos principais elementos de conflito. Muito alinhada com a desinformação, né? Os atingidos não sabiam para onde ir direito, como que iria acontecer as questões das indenizações. Tiveram que lidar com o fator tempo, né? Porque eles justificavam esse fator para fazer os deslocamentos o mais rápido possível e tudo mais.
Dona Rosália Santos, moradora de Pilão Arcado e hoje com 68 anos, confirma a mudança traumática.
Nós mudamos de Pilão Arcado para cá, essa barragem veio, jogou nós para cá sofrendo. Nós tínhamos umas terrinhas, ficou lá, eles deram o que bem entenderam. É um casebre pro povo de lá para cá. E então o pessoal sofreram muito.
As mais de 70 mil pessoas deslocadas perambularam por variados caminhos. A própria Chesf calcula que 3.851 famílias tenham sido levadas para novas cidades, 2.655 para núcleos rurais e 1.777 para a borda do lago. Ainda 1.026 famílias para um assentamento construído na Serra do Ramalho, a cerca de 700 quilômetros de distância. Em 2017, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, constatou uma série de violações aos direitos dos deslocados, como moradia, água, luz, mobilidade, condições de trabalho e geração de renda. Porém, o presidente da Eletrobras, Chesf, João Henrique Franklin, avalia que o deslocamento de povoados foi compensado por benefícios socioambientais.
Sobradinho é uma obra gigantesca do ponto de vista da sua importância para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste e do país. Então, o bem-estar da população em torno do reservatório de Sobradinho teve uma evolução significativa com esse empreendimento. Trouxe muitos benefícios que nós fomos observar ao longo do tempo. Principalmente quando a gente tem situações de secas severas no São Francisco, o reservatório de Sobradinho propicia que não falte água de Sobradinho até a Foz.
No segundo capítulo, a gente mostra que, entre memórias afogadas na represa e esperanças de desenvolvimento regional, antigos moradores das cidades alagadas têm uma lista de prós e contras desse mega empreendimento. Eu sou José Carlos Oliveira e convido você a continuar acompanhando nossas matérias.
Reportagem Especial.